Dois Dedos de Conversa.
Hoje, na edição das Dois Dedos de Conversa, temos Ricardo Lemos, autor do livro Desaparecida. A obra foi vencedora da 6ª edição do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal e é com grande honra que nós recebemos um premiado e um ser humano extraordinário na tarde da RDP Internacional. Extraordinário estou a inventar porque eu não o conheço, mas estou convencido, por ter aceito o desafio de conversar comigo, deve ser extraordinário. Ricardo, bem-vindo à RDP Internacional.
Obrigado, boa tarde e bom dia e boa noite para quem nos ouve noutras partes do mundo.
Bom, vamos lá saber uma coisa. Desculpa a minha ignorância. Que prémio é este?
Bom, este é um prémio que foi começado pela Fundação Lions de Portugal, em conjunto com a Guerra e Paz, com a editora Guerra e Paz, e que tem como objetivo premiar uma obra inédita na língua portuguesa. E para além do prémio monetário e da atenção que daí vem, também envolve a edição e publicação da obra como parte do catálogo da editora Guerra e Paz.
Então significa
e foi lançada agora na Feira do Livro de Lisboa.
Significa que
o que significa? Significa que uma pessoa que passa os dias ou os tempos livres a escrever um livro para si tem a oportunidade de candidatar-se a estes prémios e se a obra conseguir impressionar o júri ou conseguir conectar-se com o júri, ter a sua obra publicada e começar talvez assim uma nova carreira e um novo trilho de vida.
Sim, então o Ricardo desatou a escrever e eu disse, se calhar tinha mais graça se alguém lesse, não é?
Se estivesse, exatamente, é que uma pessoa escreve só para nós, quer dizer, tem a sua piada, mas não é a mesma coisa de quando chega alguém que não conhecemos e que pega no livro e lê e consegue tirar e desfrutar disso, não é?
Bom, e então um dia recebeu a notícia que tinha ganho este prémio. Como foi? Foi surpresa? Foi? Ou tinha ciente que o seu talento literário era tão grande que ia ganhar isto de caras?
não tinha essa confiança. Mas foi uma grande surpresa. Obviamente uma pessoa tem sempre a esperança, senão não enviava, não é? Mas acima de tudo é uma surpresa e um alívio também, não é? De sentir que o livro pode agora começar a chegar aos leitores.
Sim.
E depois, nesta altura em que vivemos, não é? Com esta pandemia, isto foram uns anos terríveis para todas as editoras e para muitos escritores, e especialmente para novos autores.
Claro.
Por isso, estes prémios são sempre bem-vindos.
Sim. Tem algum significado o reconhecimento do seu trabalho? É importante?
Quer dizer, eu acho que estaria a mentir se dissesse que não, não é? Não foi por isso que eu escrevi porque gosto de escrever e sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Mas obviamente que claro que sim, não, estaria a mentir se dissesse que não, porque é sempre bom ouvir alguém dizer que gostou de uma coisa que nós fazemos, não é?
Muito bom, extraordinário. Bom, vamos então tentar perceber como é que foi a gênese de tudo isto. Como é que foi que o Ricardo desatou a escrever?
Eu desatei a escrever, eu sou, como muitos dos ouvintes deste programa, eu sou um imigrante, vivo há 15 anos fora, vivo em Londres há muito tempo, vou tentando dividir o meu tempo entre Londres e o Porto, mas estive sempre fora do país. E escrever em português e escrever sobre o tema que escrevi, que é, no fundo é uma aldeia imaginária, uma aldeia
em extinção. Já lá vamos ao livro.
Já lá vamos, pronto. Sim. Eu não me adianto. Conte-me
para já como é que foi que esta coisa. Um dia decidiu-se, eu tenho que escrever. E antes de entrarmos propriamente nessa explicação, tem mais facilidade em se exprimir, já que mora em Londres há 15 anos, em português ou em inglês?
A resposta é difícil, como será talvez para muitos imigrantes, porque uma pessoa vive sempre com tanto tempo com uma língua estrangeira e habitua-se tanto a viver nessa língua que fica quase mais à vontade nessa língua, pelo menos no dia-a-dia, do que na sua língua materna, que acaba por não usar tanto. No entanto, eu sempre li muito em português, sempre gostei de... falo português em casa com a minha mulher, sempre continuei a alimentar o meu amor pela língua portuguesa.
Sim.
Por isso, e na realidade a escrever, quando uma pessoa escreve certos termos, criar uma linguagem que seja realmente quase próxima do falado é muito mais fácil na nossa língua materna do que em qualquer língua que aprendemos depois, por muito que sejamos muito proficientes nela.
Sonha em que língua, Ricardo?
Como, desculpe?
Sonha em que língua?
Ah, isso é uma boa pergunta. Eu acho que sonho nas duas. Às vezes dou por mim a sonhar, mas também sonho muito por imagens, por isso é difícil. Mas acho que há pessoas a falar inglês, por vezes, e português também.
Muito bem. Bom, então voltamos à pergunta que lhe fiz há pouco. Como é que foi que no dia decidiu eu tenho que escrever, tenho que começar a escrever?
Eu acho que não é uma coisa que se decide assim, começou aos poucos. Comecei a ter algum tempo livre que não sabia o que fazer com ele, e já era uma coisa que eu tinha feito antes, já tinha escrito para o JTN, numa altura que andei a viajar, já tinha esse bichinho. E depois foi, comecei a escrever mais, surgiu aos poucos, e de um início que era assim um bocado à sorte, coisas que eu me lembrava de escrever, coisas que eu via. Comecei lentamente a chegar a histórias que pareciam ter alguma coesão, e foi daí que surgiu o livro.
Consegue definir o seu estilo de escrita?
Eu acho que isso é difícil, mas eu diria que é uma escrita que gosta tanto do real como também da imaginação. Não tenho problemas nenhuns em explorar coisas que se calhar não existem no dia a dia, mas no entanto gosto de dar-lhes sempre alguma verossimilhança e nunca escrever sobre mundos completamente fora do normal, não é? É ancorado na realidade, mas com muito espaço para a imaginação. Gosto muito de oralidade da língua, gosto que a minha escrita tenha um bocado a sensação da língua falada e não tanto de um livro mais denso, mais difícil de ler. Gosto que se leia como se ouve e que seja tão fácil de seguir como quando estamos sentados à volta do café a contar uma história aos amigos.
Narrativa de cinema.
Sim, também tenho alguma narrativa, também tenho, acho que, como eu disse, eu sonho em imagens, porque também gosto de imaginar em imagens, mas não sei se este livro, como é que se traduziria no cinema, porque é um livro que vive da multiplicidade das histórias, de haver muitas histórias que se contam e que se ouvem, mas tem uma componente visual forte, que isso aí vem talvez do meu passado a trabalhar em cinema, mas é muito focado no prazer da língua e no prazer de ouvir a nossa língua e de contar histórias.
Finalmente, finalmente vamos ao cerne da questão.
Ao livro, agora sim, ao livro. Vamos lá
Desaparecida,
então.
que livro é este?
Bom, então, como eu estava a dizer, a desaparecida que dá o nome ao livro é uma aldeia. E é uma aldeia imaginária, mas que eu julgo que será também ao mesmo tempo familiar para muita gente.
Sim,
É
existem
uma aldeia.
muitas desaparecidas em Portugal, é isso?
É isso. E há muitas aldeias destas que estão cada vez mais despovoadas, onde as tradições e as histórias se vão perdendo muitas vezes porque não há pessoas para as ouvir. E eu tentei também com coisas que me lembrava, a minha família vem do interior, eu passo muito tempo no interior quando estou em Portugal, tentar trazer um bocado dessas histórias que eu sempre gostei de ouvir, e tentar dar-lhes forma e gravá-las de certa maneira, quase um instinto de deixar a marca de algumas coisas que eu vi que eu acho que valiam a pena ser contadas. E obviamente não é tudo coisas reais, muitas delas vêm da minha imaginação, mas parte desse desejo de revisitar muitas das coisas que ouvi na minha infância, mas também coisas que ouvi mais tarde e hoje em dia continuo a ouvir, e também partes da história de Portugal que eu me interesso. E é como eu estava a dizer, eu julgo que este interesse vem muito de ser também um imigrante. Eu acho que quando vivemos fora, temos um carinho especial pelo nosso país, um interesse especial pelas histórias do nosso país, mas também temos um olhar um bocado, se calhar, mais distante, mais crítico, que às vezes não se vê tudo com óculos cor-de-rosa, não é? Também mais facilmente vemos as coisas que se calhar marcam o nosso país, às vezes pela negativa, outras pela positiva. Não é um romance moralista, mas também não é um romance sentimental. Eu tento, no fundo, ser honesto, o mais honesto que posso, com as lembranças que tenho e com as histórias que me marcaram e que eu tentei, então, usá-las para dar vida a esta desaparecida aldeia, que acaba por ser a personagem central do romance, é a aldeia. E as famílias mantêm-se ao longo dos anos, temos alguns personagens que seguimos, alguns personagens principais que seguimos durante o romance e que dão forma ao romance, mas acaba por ser a aldeia que é o cerne da história. E é daí que tudo vem.
Quais são as suas inquietações como autor?
As minhas inquietações. Eu acho que as inquietações são muitas, porque sempre que escrevemos, eu pelo menos, tenho sempre vontade de ir lá trocar, alterar e reescrever e voltar a corrigir, porque até
agora não pode,
entregar,
sabe isso, não sabe?
Agora não posso, pois, isso, eu por causa disso mesmo até evito olhar muito lá para dentro, sabe? Eu tipo, vejo a capa, mas tenho sempre receio de abrir uma página a meio e ver alguma coisa que, isto aqui não devia ter sido assim. Mas eu julgo que será comum a muita gente que escreve e acaba por, é isso que vai fazendo com que o romance se vá aperfeiçoando, não é? Que vá ficando melhor, até se tornar completamente pouco saudável e chega a um ponto que uma pessoa já não tem mesmo que entregar e tem mesmo que parar, porque já chegou, não é? Já está. Porque senão por mim eu continuaria sempre ali.
Sim.
A revirar as histórias.
Onde é que fica Desaparecida?
Desaparecida é no norte genérico, nunca especificado, junto ao mar, é uma aldeia plantada à beira-mar, mas é nortenha, porque eu venho do norte e muito do vernáculo tem muito do norte, mas nunca é especificado onde exatamente. Sabemos que é no norte, sabemos que é à beira-mar, perto de uma grande cidade. Eu sou do Porto, por isso talvez seja essa a cidade, mas também nem isso é muito especificado, por isso um norte vago, digamos.
Sim.
E litoral.
Como é que caracteriza a sua população?
Como? Desculpe.
Como é que caracteriza a população de Desaparecida?
A população é muito variada. Eu acho que há muita gente. Há muitos sonhadores, há muitos vigaristas também. Há muita gente que bebe, se calhar, um bocadinho demais, mas também muita gente trabalhadora, muita gente que ama o próximo, que tem amor pela terra, que tem amor pelas histórias da terra. E acho que é a população que encontramos ainda hoje em muitas das nossas terras do interior. Há bruxas, há fantasmas também, há pássaros, é habitada por um vasto leque da população.
São pessoas que existem na vida real, em princípio, não é?
Eu acho que sim, muitas delas até são, não é? Eu acabei por inspirar-me em situações e pessoas da vida real, por isso sim, diria que algumas sim, algumas não. Algumas são de personagens da nossa história. Por exemplo, há segmentos em que eu exploro como a personagem principal é a aldeia, dá uma flexibilidade muito grande cronologicamente. Eu posso estar a acompanhar nos dias de hoje um personagem que teve um antepassado que foi perseguido pela Inquisição, que andou nas naus por aí fora durante a altura da expansão. E é isso que eu faço também, e acabo por incorporar personagens da nossa história, mas não os personagens grandes, que não é isso que me interessa, não me interessam os infantes, nem os gamas, nem os albuquerques. Estou mais preocupado com as pessoas que não eram, que não tinham títulos, que não tinham nome, mas que partiram como muitos outros por essas naus fora, numa viagem que era quase como ir à Lua, ou ainda mais difícil na altura, e que andaram por aí fora e que viram muitas coisas más, muitas coisas boas. E nós temos uma literatura de viagem muito rica dessa época, que está um bocado esquecida, e eu acabei por aproveitar as leituras dessa literatura para influenciar um bocado essas partes do romance.
E também a possibilidade de alguém que partiu, que vivia no Porto, e partiu, decidiu ir viver para Londres. Se calhar a vivência e o trajeto não foi tão doloroso, mas no fundo a experiência é muito parecida.
É, exatamente. Também tenho essa. Também usei um bocado dessa minha história mais próxima para informar essa parte da escrita. Não, não tem depois. Depois é um romance, não é? Nós,
claro.
Nós pegamos numa semente de realidade e depois damos muitas camadas e usamos muita imaginação e acaba por ser uma coisa completamente diferente, mas que parte de certas vivências que nós conhecemos e que passamos muitas vezes ou que ouvimos falar. Sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias e sou também
um contador
sou
de
um
histórias.
Bocado um acumulador e ladrão de histórias das coisas que me contam.
Muito bem, para quem chegou agora à tarde da RDP Internacional, estamos à conversa com o Ricardo Lemos, autor do livro Desaparecida. Qual a relação da Maria, que é uma das suas personagens principais, com o autor?
Bom, não tem. É como lhe estava a dizer, não tem uma relação direta, mas ela também tem uma experiência parecida, no sentido em que vive fora quase a vida toda. Eu não vivi a vida toda, eu na realidade cresci em Portugal e até à minha idade adulta vivi em Portugal, por isso nisso difere um bocado. Mas a experiência de estar fora e de querer voltar à terra e ter o interesse pela terra, eu acho que partilho isso com a Maria e será o maior ponto de ligação. Depois acabei por usar, é isso, pedaços da minha experiência para informar essa personagem, mas também muitas outras.
Sim. O Ricardo tem uma história de vida fantástica. Decidiu um dia dar a volta ao mundo, não é?
É, eu tive,
Em 90 dias
tive.
ou
Dei uma
demorou
volta.
mais?
Não, não foi 90 dias, felizmente, porque aquilo em 90 dias é demasiado rápido, parece-me. Eu fiz durante um ano. Na altura andava a escrever para o JTE numa série de colunas de viagens semanais e fiz uma viagem, começando pela América do Sul, passando pela Ásia, e daí pelo Médio Oriente fora, até ao Egito e voltando depois a Portugal.
Sim, este género de viagem, no fundo, esta experiência de vida é definitivamente uma influência da sua vivência fora de Portugal também, da sua forma de escrita. Isto é, temos aqui um Ricardo multifacetado que conhece o mundo inteiro e de repente fala sobre uma aldeia desaparecida no meio de Portugal.
Sim, talvez, mas ao mesmo tempo eu falando de desaparecida também falo das pessoas que saem, não é? Porque isso é a história do nosso país também, que é as pessoas que ficam na aldeia, mas também as pessoas que saem, seja para a cidade, seja para fora do país à procura de outras oportunidades, seja pelo gosto de viajar, como tem alguns personagens que o fazem. E nesse caso, sim, é uma parte dessa, mais uma vez, da minha experiência a informar isso. Eu acho que nós, quando saímos, mesmo que estejamos de alguma forma chateados com a nossa terra e saímos porque não temos oportunidades ou porque por uma variedade muito grande de razões, acabamos sempre por levá-la connosco, não é? E então, mesmo quando os personagens do meu livro saem da terra, ela continua lá porque acaba por influenciá-los muito. A pessoa que eles são está muito marcada por isso. E eu, como lhe disse, também venho. A minha família vem do interior, eu passo muito tempo no interior do país, por isso tenho, apesar de ter viajado muito, é tão importante para mim o ter viajado e ter estado fora, e gosto, e tenho muito gosto de viajar, mas também voltar e estar cá é tão importante para mim como isso, se não mais.
Como é que o cinema aparece na sua vida?
O cinema começou, eu quando era mais. Quando ainda no meu tempo secundário comecei a fazer algumas peças de teatro, como ator na altura, depois interessei mais por estar atrás da câmara, acabei por estudar isso, acabei por fazer por trabalhar em filmes, em documentários, em videoclipes, publicidade, e tem sido isso a minha vida em Londres. E a escrita surgiu quase como um anexo, à medida que uma pessoa se vai focando em certas áreas profissionais, eu comecei a ter tempo para ter outra maneira de explorar a criatividade. E foi aí que a escrita surgiu.
Muito bem.
E já no cinema já era o gosto de contar histórias e a escrita continua a ser a extensão disso.
Claro.
Eu acho que o que estava no centro é, no fundo, as histórias, que é o que eu gosto, e é isso que me levou aos dois.
Aquilo que eu lhe proponho agora, Ricardo, é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. O Ricardo escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou se achar que isto é tudo uma parvoíce, não responde. Vamos jogar?
Vamos jogar.
No Porto ou em Londres?
Essa aí é muito difícil. Eu não quero ofender nenhuma das duas cidades, por isso eu vou dizer as duas, porque eu gosto muito das duas na realidade, mas o Porto, que me viu nascer, talvez tenha um bocadinho mais, esteja um bocadinho à frente.
Tibete
Mas.
ou Nova York?
Ah, Tibete, sem dúvida. Nova Iorque é muito brilhante. Eu gostei muito de estar lá, mas é uma cidade que nos suga. Enquanto o Tibete é o oposto, temos muito espaço, muito ar, dá para.
Oh, Ricardo, isto é uma
Parece que
partida
nos
de
dá vida.
ping-pong. Isto é ping-pong.
Ah, ping-pong, desculpe. Isto aqui
Então,
sou escritor, tenho que perceber. Eu começo a falar e isto não para. Eu
ler, ler ou
vou ser mais
escrever?
sucinto.
Ler ou escrever?
Ler.
Escrita criativa ou poesia?
Escrita criativa.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Os dois, digamos. Os dois são importantes.
Viajar ou escrever?
Viajar na escrita. Gosto dos dois também. Difícil de separar.
Desaparecida ou Aparecida?
Desaparecida, tem que ser.
A letra ou o cinema?
A letra.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping?
Mas também Rio.
Ping ou Pong?
Pong.
Convidado da tarde da RDP Internacional, Ricardo Lemos, autor do livro Desaparecida, o grande vencedor da 6ª edição do Prémio Nacional de Literatura Lines de Portugal. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Quando lançar o próximo livro? Dê notícias. Muito obrigado. Boa tarde.
Dê notícias. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Boa tarde.